Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia. É muito samba e pé no chão. No ar, João Silva.
Olá, povo do samba. Sejam bem-vindos a mais uma ronda de entrevistas do Samba na Veia. Especial Vitamina da Alegria. Nesta maratona de 4 dias de entrevistas com os 24 grupos, sejam eles grupos de carnavalesco, grupos de passarela ou então escolas de samba. Estamos no segundo dia e vamos finalizar este segundo dia desta maratona com o representante da Escola de Samba Charanguinha, o Diogo Maurício. Diogo, bem-vindo. Eu sei que para ti isto é uma estreia num ambiente carnavalesco. Pois é, esta a melhor altura do ano para muitos de nós. Dar-te as boas-vindas e o que nos traz aqui hoje é falarmos sobre o Carnaval de 2026. Mas antes de falarmos sobre o Carnaval de 2026, vamos fazer um balanço do que foi o Carnaval de 2025 para a Escola de Samba Charanguinha. Uhum.
Ora bem, essencialmente, antes de mais, desejar uma boa noite a todos os ouvintes e agradecer também à BFM pelo convite. Essencialmente fazer um balanço do Carnaval 2025. Acho que vou falar enquanto associado da Charanguinha. Acho que acima de tudo foi a conquista de algo que já nos fugia há algum tempo. Foi o regresso às vitórias no Carnaval. Essencialmente trazer de volta essa alegria a todos os associados. E a toda a malta que apoia a Charanguinha nas bancadas e nas suas casas.
O Carnaval de 2025, da certeza que isto acontece com qualquer grupo, seja ele escola de samba, grupo carnavalesco, grupo passarela, há sempre coisas menos boas que acontecem, possivelmente terão que ser corrigidas durante esse mesmo Carnaval. Houve coisas menos boas que aconteceram à Charanguinha em 2025 que foram corrigidas nesse mesmo ano, ou vão pegar nesses pontos negativos menos bons e tentar corrigi-los para esta nova edição da Vitamina da Alegria?
Eu acho que a ideia comum é tentar fazer sempre melhor do que o ano anterior. Acho que há sempre alguma coisa a melhorar, há sempre pontos em que podemos efetivamente evoluir. E é esse o princípio que nós tentamos trabalhar sempre, é tentar fazer melhor que o ano anterior, pegar naquilo que correu menos bem e trabalhar nisso para, ao fim e ao cabo, tornar aquilo que são as nossas fraquezas, tornar aquilo uma força, alguém que nós somos muito fortes. E acho que o princípio é esse, tivemos um ano muito bom, agora o princípio é manter a fasquia ou até mesmo superá-lo.
Muito bem. O que nos traz aqui hoje, e daí eu ter-te interessado este convite para estares aqui presente, é falarmos em primeira mão sobre o tema da Escola de Samba Charanguinha para esta nova edição da Vitamina da Alegria. E se puderes, é claro, não vou pedir para que tu reveles tudo, mas se puderes levantar um bocadinho esse véu deste tema da Charanguinha para 2026 e ficarmos um bocadinho por dentro do que vai acontecer na Avenida.
Também não fazia ideias de te revelar logo tudo, não é?
Mas, nem convém, senão depois perdia o impacto.
Exatamente. Não, mas acima de tudo, este ano, para quem não sabe, o nosso tema é a Noite Mágica. E para quem é de Ovar, e já há muita gente que não é de Ovar, também já ouviu falar na Noite Mágica de Ovar, basicamente vamos debruçar-nos sobre aquilo que é o Ex Libris do Carnaval de Ovar, que é a noite em que acolhemos mais gente, a noite onde temos mais foliões nas ruas, uma das mais tradicionais do nosso Carnaval, e a ideia é pegarmos em todos os pontos, não digo todos, mas grande parte dos pontos e de coisas que nós podemos ver e podemos sentir na Noite Mágica e tentar transpor isso para as nossas fantasias e para o nosso desfile.
Portanto, o ponto alto das festividades do Carnaval de Ovar 2026, retratados pela Charanguinha na Avenida.
Exatamente, em contexto de samba.
Muito bem. Não vale a pena eu te falar na rotação dos blocos, porque as escolas de samba trabalham com muito brilho, muita pluma. O desfile, o auge, digamos assim, é o desfile noturno das escolas de samba, que acontece no sábado à noite. Mas tenho esta pergunta para te fazer. Como tu bem sabes, o Carnaval acontece agora, nesta segunda quinzena do mês de Fevereiro. muito perto, tivemos ainda há pouco tempo, portanto acabamos há pouco tempo de cantar os Reis, já estamos no Carnaval, mas para o ano a coisa ainda piora mais um bocadinho no bom sentido, depois o Carnaval vai acontecer na primeira semana de Fevereiro. Como é que isto afeta os preparativos da Charanguinha para preparar o Carnaval do ano seguinte, que neste caso acontece já daqui por 15 dias, 3 semanas?
Afeta na medida em que, principalmente, aquilo que é o nosso cronograma de trabalhos, ao fim e ao cabo, vamos ter que antecipar esse cronograma. Acaba por ser uma altura complicada, ser cada vez mais cedo, estamos a falar no ano que vem, que será por volta de 6 de Fevereiro ou qualquer coisa do género, porque apanhar, lá está, ali duas tradições na nossa terra, que são é o Natal, é comum, e o Cantar dos Reis. E se repararmos bem em que é que isto se traduz, basicamente, a abertura do Carnaval é logo uma semana a seguir, ou duas a seguir, ao Cantar dos Reis. Ou seja, estamos a trabalhar muito em cima do joelho. Trata-se, ao fim e ao cabo, lá está, de organizarmos a nossa agenda de trabalhos e tentar começar ainda mais cedo, tendo em atenção que provavelmente vamos ter menos afluência a nível de trabalhos de sede e tentar colmatar essas perdas a nível de pessoal e de trabalho, propriamente dito.
Porque nós podemos dizer que, ao começar a festejarmos o Natal, já podemos pensar num Carnatal.
Também. Ou isso, ou em vez de ouvirmos músicas de Natal à mesa,
vai haver uma mistura.
Músicas de Carnaval.
Já vai começar a haver uma mistura. Isto agora, vamos partir agora para um ponto um bocadinho mais sério, porque também faz parte das tradições do Carnaval de Alvar e também as pessoas também ficarem um bocadinho mais por dentro daquilo que acontece. Como é que tu vês, neste momento, a relação que existe entre quem faz o Carnaval de Alvar e quem organiza esta grandiosa festa?
É assim, eu sinto, do pouco tempo de contacto que eu tenho com quem organiza a festa, eu sinto que há uma capacidade grande de diálogo, pelo menos do tempo que tenho tido até agora. Eu acho que se preocupam, acima de tudo, de perceber também o nosso lado. Ou seja, se as coisas correrão bem da forma como nós estamos a pensar, ou mesmo até se a forma como eles estão a organizar as coisas, se será benéfica para nós. Eu acho que tem havido esse cuidado, porque ao fim e ao cabo, se correr bem para nós, vai correr bem para eles e vai correr bem para toda a gente. E toda a gente que vai embora, se der um feedback positivo, ajuda imenso no ano que vem.
Agora, é tal pergunta com rasteira, não é rasteira, vamos lá ver. Suponhamos,
sim,
a pergunta que eu te vou fazer é uma pergunta para 1 milhão de euros. Escusa já ter aí os euros aí a pescar nos olhos, porque isto é Carnaval, ninguém leva a mal. Quem me dera eu poder ter esse 1 milhão de euros e tu responderes, mas se houver alguém que esteja na disponibilidade de doar esse pequeno montante de dinheiro, é pouco, 1 milhão de euros, sinta-se à vontade, a Rádio AVFM, o programa Semana Veia, está de portas abertas para receber esse donativo de bom grado. A pergunta que eu gostava de te fazer é: suponhamos que tu tivesses a oportunidade, tu, Diogo Maurício, de poder ser o organizador desta nossa festa maior, do Carnaval de Alvar, o único organizador do Carnaval de Alvar, o que é que tu mudarias no Carnaval?
É só é a resposta única? Ou...
Estás à vontade para responder.
Não, eu acho que é... Eu acho
Podes
que
dar uma resposta e depois uma sub-resposta.
Ok. É assim, eu acho que é comum, daquilo que eu tenho conversado com o pessoal dos outros grupos e outras escolas de samba, passa por várias coisas, nomeadamente, em primeiro lugar, eu acho que passa um bocadinho por melhorar as condições da aldeia do Carnaval. Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos sempre um bocadinho limitados àquilo que são as condições atmosféricas. Uhum. Um exemplo muito prático, nós temos tido ensaios de... Queremos, ao sábado, já desde o início de janeiro, fazer ensaios de rua. E acabamos de estar sempre um bocadinho limitados, porque se estiver a chover, já não os podemos fazer. acabamos por nos limitar ao contexto de sede. E quando nos limitamos ao contexto de sede, falo por nós, nós este ano vamos desfilar com cerca de 230 elementos, enfiar essa gente toda, à falta de melhor termo, enfiar essa gente toda numa sede acaba por ser complicado. Ou seja, esta logística de sede e falta de condições climatéricas prejudica o nosso trabalho e aquilo que poderá ser o nosso rendimento no carnaval. Claro que tentamos sempre dar a volta de outra forma, mas acaba sempre por limitar o nosso trabalho. Uhum. Quando digo isto, também faço o paralelismo para os grupos de carnaval, que em conversa com alguns amigos que tenho noutros grupos, também já me disseram que muitas das vezes precisam da sede para trabalhar em mais estruturas, ou até mesmo no carro alegórico, mas não podem levar o carro lá para fora porque hoje está a chover ou porque estraga espumas, esferovites e coisas do género, e é uma tarefa árdua. Aquilo que seria o sonho, e já sei que isso poderá andar por aí em conversas, que é, poderia ser benéfico arranjarmos uma forma de fazermos um telhado na aldeia do carnaval. Poderia ser um dos investimentos, pegando no 1 milhão de euros, não sei se será execuível ou não, mas poderá ser. Até mesmo na questão da festa da aldeia que está aí à porta, e estarmos também sempre limitados porque não sabemos se vai chover, se podemos fazer alguma coisa cá fora, se vamos ter muita gente ao fim e ao cabo a trazer dinheiro para os grupos ou não, limita-nos sempre também a nível de investimento na festa. Ou seja, a aldeia creio que possa ser um dos pontos a trabalhar. Outra coisa que tenho falado é, por exemplo, haver uma forma de transporte da aldeia para o centro, porque já se sabe que o pessoal comete excessos e depois tem que ir para casa a conduzir, não é o mais aconselhável. E então poderia ser uma forma de reduzir esses estragos, até mesmo uma questão de segurança pública, tentar arranjar uma forma de fazer esse vai e vem entre o centro da cidade e a aldeia. Outra situação que já falamos e toda a gente fala, eu acho que é o que já se fala de há muitos anos para cá, neste caso, é o nosso sambódromo, que é, ao fim e ao cabo, quando nós temos mais condições de trabalho favoráveis àquilo que é o nosso desfile, nós conseguimos produzir mais. E quando produzimos mais, quem está a ver consegue dar outro feedback daquilo que está a ver. E a mensagem que passa lá para fora é completamente diferente. E acredito que se tivéssemos um sambódromo, ao fim e ao cabo, com uma largura superior, ou até mesmo com mais lugares de bancada, que pudesse, de certa forma, encurtar o desfile, tornando o desfile mais curto, e tendo, lá está, um espaço mais reduzido para desfilar, poderia ser benéfico, muito à semelhança daquilo que se vê no Brasil. E eu acho que são dois pontos em que se poderia pegar e tentar evoluir a partir desse mesmo... Acho que
são.
Muito bem. Estamos muito perto do final desta nossa entrevista. Não digo entrevista, desta nossa conversa, vá lá. É uma conversa entre dois amigos, dois foliões, que é mesmo assim. Eu gostava que tu aproveitasses agora estes últimos minutos. É uma pergunta que eu faço sempre no final destas nossas conversas. Há sempre gente que não sabe quando é que vem ao nosso carnaval, por algum motivo, ou porque falta algum incentivo, ou porque falta-lhes motivação. E tu, como folião, que eu sei que tu és e gostas muito desta nossa festa, quero que tu aproveites agora estes minutos, alguns minutos, o tempo que tu quiseres, olhas ali para aquela câmara que ali está, e usa os teus melhores argumentos e convida as pessoas que ainda não vieram ao nosso Carnaval de Ovar para as convencer a vir. Uhum. Porque normalmente quem vem, uma vez, não, a partir daí,
vem sempre.
Então aproveita que o tempo é teu.
Basicamente, se ainda não veio ao Carnaval de Ovar, não o sabe o que perde. O nosso carnaval é uma festa muito característica da nossa zona, muito tradicional. Quem gosta de convívio, boa disposição, boa música, estar à vontade, poder beber uns copos com os amigos, é a melhor coisa que pode fazer. Tem estilos de música para toda a gente, para todos os gostos. E agora falando um bocadinho a nível de desfile, se são pessoas que gostam de se divertir, gostam de apreciar arte e gostam de criatividade e formas diferentes de se exprimirem, aconselho seriamente a visitarem o nosso carnaval, a verem os nossos desfiles, tanto o de sábado à noite como o de domingo ou de terça-feira, não se vão arrepender, sabendo que se vierem uma vez, é para o resto da vida.
Eu estou mais do que convencido com argumentos desses. Só não vem ao nosso carnaval, que é considerado por muitos o melhor carnaval do país, só não vem se não quiser. Mesmo com chuva, a malta vem. Com isto, Diogo, quero te agradecer mais uma vez a tua presença, a disponibilidade. Eu sei que estamos na reta final. A abertura do carnaval aconteceu agora no passado sábado. O que eu costumo dizer é o princípio do fim.
Exatamente.
Está a chegar ao fim.
É verdade.
Não sei qual delas é a melhor parte, se é tudo o que acontece antes, se é o durante, se é o após, mas se calhar é tudo o que acontece antes.
Eu acho que é comum. Acho que é comum, toda a gente diz o mesmo, que é... Para nós que vivemos esta festa de dentro, basicamente, é sentir a abertura. Para nós já começa a ser o princípio do fim. É aquela altura que já está quase a acabar, é mais três semaninhas e já agora só para o ano.
Portanto, muito bem. Quero desejar-te a ti e à Escola de Samba Charanguinho um grandioso e um excelente carnaval de 2026. Eu sei que a tarefa não é fácil, não vai ser fácil, porque vocês são os atuais campeões do Carnaval de Ovar. Há um título a defender, que é mesmo assim, mas, como eu costumo dizer, se saírem todos para a rua, automaticamente já são todos uns vencedores. Uhum. A partir daí, é fazer o vosso melhor e, no final, fará-se as contas. Desejar-te, então, mais uma vez, um grandioso Carnaval para ti e para a Escola de Samba Charanguinho, e eu vou-me despedir agora. E, como sempre digo, estejam atentos às nossas redes sociais e assim finalizamos o nosso segundo dia desta longa maratona de 4 dias de entrevistas com todos os integrantes dos grupos de carnavalesco, de passarela e das escolas de samba, e ficar sempre a conhecer um bocadinho por dentro do que se passa nos bastidores desta nossa grandiosa festa, que é o nosso Carnaval de Ovar, a nossa vitamina da alegria, por muitos considerado o melhor carnaval do país. Vejam ou revejam esta entrevista nas nossas redes sociais do Diogo Maurício, em representação da Escola de Samba Charanguinho. E como eu digo sempre, povo do samba, fiquem bem, fiquem com Deus, muito axé para todos nós, sempre com muito samba na veia, e nesta altura tomem sem contraindicações esta vitamina de alegria, que só faz bem, só nos traz alegria, saúde e... juventude, que é mesmo assim. Divirtam-se neste Carnaval de 2026 e sejam felizes.
Quem é você que não larga do meu pé? Tá precisando se banhar em meu axé? Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão.
I am not a city man, you know. I'm a country man. But I have walked in the city.